Maria Jesus é co-coordenadora do He4She do Porto, um movimento global lançado em 2014 pela ONU Mulheres que promove e defende a igualdade de género. Maria é estudante do mestrado de Ciências da Educação na Faculdade de Psicologia da Universidade do Porto, é feminista e ativista.
Watintaba fazi, watintimbowoko, which means you strike a woman, you strike a rock. And that's what I grew up
with. Nothing can stop me in this mission, in this campaign education.
Estão a ouvir Conversas de Género. Maria, bem-vinda.
Olá, obrigada.
O Ex Libris do He4She encorajar homens e mulheres de todo o mundo a defender a igualdade de género e transformar o sonho do direito humano numa realidade. Qual é a estratégia que utilizam para promover um comportamento igualitário?
Na He4She, nós de facto tentamos trazer sempre os homens e as mulheres para a igualdade de género e para as dificuldades que nós temos enquanto sociedade em atingir a igualdade de género. Então, pelo menos no He4She Porto, o que nós tentamos fazer é sempre atuar a nível societal, a trazer ações para toda a gente na sociedade, para que qualquer pessoa possa aceder, e não tentar ser muito de nicho. Ou seja, claro que nós temos atividades que são feitas por alunos universitários e alunas universitárias, mas enquanto He4She Porto, o que nós tentamos fazer sempre é ações, como fizemos, por exemplo, na Semana do Dia da Mulher deste ano, em que tínhamos painéis diferentes, com diferentes abordagens, com diferentes temas, para atingirmos alcançarmos o maior número de pessoas possível. Nós falamos sobre body positivity, falamos sobre sexualidade, falamos sobre o que é ser mulher nas artes e trouxemos homens também para essa conversa, para tentarmos ver a dicotomia que existe. E é sempre muito interessante, porque temos sempre a maior diversidade de pessoas a vir e a falar connosco e a participar nos nossos eventos, e é sempre muito interessante. Nós também tentamos chegar a crianças e ao público mais jovem. Fizemos até em fevereiro deste ano, aqui na Reitoria, um evento sobre igualdade de género com crianças, e vieram os pais e as mães e as crianças vieram fazer alguns jogos connosco, ver algumas curtas-metragens organizadas por outra associação feminista aqui do Porto. E é sempre muito rico, porque temos sempre várias perspectivas, várias pessoas a acontecer ao mesmo tempo, que nos dão também muitos insights do que é que nós podemos fazer de melhor, o que é que correu menos bem, o que é que faz sentido aqui na sociedade do Porto, de nós falarmos em questão da igualdade de género, porque nenhuma cidade é igual, e portanto temos sempre um clima muito pessoal nesse sentido.
Um dos problemas com que a vossa embaixadora, a Emma Watson, se deparou na luta pelos direitos das mulheres foi o man-hating. Há pessoas que continuam a acreditar que o feminismo implica a inferioridade e o desprezo dos homens. Como é que se extingue essa corrente?
O feminismo, de facto, não significa o desprezo ou a inferioridade dos homens, de todo. É o acreditar que as mulheres e os homens e qualquer outro género são iguais, tanto a nível político como a nível social, como a nível de pensar, né? E a nível de direitos. E então, o que nós tentamos sempre fazer é, sempre que vemos um discurso um pouco mais radical, tentamos procurar entender porque é que aquela pessoa está a ter um discurso mais radical, porque muitas vezes pode vir de traumas, pode vir de situações mais desagradáveis, mais desconfortáveis que aquela pessoa teve e que levou-a, como pode ser simplesmente uma ideia errada do que é o feminismo. E então acho que tentarmos desconstruir e sempre nesta veia educacional de trazer pessoas para, ok, olha, existem estas leituras todas que tu podes fazer, existem estes podcasts incríveis que tu podes ouvir, tipo o podcast do género.
Obrigada, obrigada.
Há sempre muitas coisas engraçadas para ver, há séries incríveis na Netflix que falam sobre feminismo. Então, acho que que nós conseguimos distinguir isso dessa forma e tentamos sempre trazer tanto homens como mulheres, como pessoas intersexo, como pessoas transgénero, para os nossos eventos, para falar, para darem a sua visão daquilo que nós queremos falar. Inclusive, por exemplo, nessa questão do painel da sexualidade, nós tivemos uma mulher que é transgénero. Como é que se vê a sexualidade de uma mulher transgénero? Como é que isso se processa? E como é que podemos desmistificar isso tudo, né? Porque há muitos mitos em relação às mulheres transgénero, às mulheres lésbicas, aos homens gays. E tudo isso faz parte do feminismo. Porque não faz sentido estarmos a falar de um feminismo se não tivermos em atenção todas as diferentes componentes que existem no ser humano, para além de sermos ou homem ou mulher. Até porque isso a nível biológico é errado. E existem muitas outras formações de cromossomas para além do XX e do XY. Portanto, eu acho que é assim, nós conseguimos combater o man-hating desta forma, que é mostrar, ok, nós estamos a falar de um problema e não é só importante, claro que é muito mais importante falar da visão das mulheres, porque geralmente somos as mulheres que sofremos maioritariamente na pele sobre certas coisas, não é? Por exemplo, violência doméstica, violência de género. Mas também temos que ver o outro lado, que é como é que a masculinidade tóxica também afeta os homens. E isso também é um problema que nós temos que tentar combater.
E a questão do man-hating é um conceito que dá muito jeito aplicar no caso dos movimentos que não defendem o feminismo e que defendem a supremacia da raça, a masculinidade, o racismo, se quisermos. Também existe esse fator.
Sim, exatamente. É mais uma coisa que surgiu para dar jeito, não é? Outras coisas que já existiam. Porque a realidade é essa, não é só as mulheres que sofrem com, ou as pessoas não binárias que sofrem com a masculinidade tóxica, os homens também sofrem. E se calhar nós achamos que sofrem menos porque não temos tanta visão disso, não temos tantos dados sobre isso. Por exemplo, a questão do suicídio, são os homens que sofrem muito mais com isso. A nível de irem para a prisão por crimes mais pequenos, são os homens que sofrem mais com essa questão. Portanto, são coisas que nós temos que parar e ver o que é que acontece e porque é que aquelas coisas acontecem, né? E sem nunca inferiorizar nenhum dos problemas. Que isso é muito importante, porque às vezes, quando nós fazemos post sobre o dia contra a violência da mulher, há pessoas que nos vêm dizer: ah, e tal, e então e os homens, que são os que mais sofrem de suicídio, ou que sofrem de violência doméstica, vão à esquadra e se riem deles. O que é que vocês fazem em relação a isso? E de facto isso são aprendizagens para nós, porque, ok, existe de facto um dia para dar visibilidade à violência doméstica e sexual que as mulheres sofrem, mas não há tanto para os homens, né? E é um problema que acontece de qualquer maneira. E então nós no E4C nós tentamos mesmo isso.
Qual é a faixa etária em que o E4C se destaca de forma mais visível?
Eu diria que é entre os 20 e 30, ou seja, jovens adultos,
A geração do futuro.
exatamente, os millennials, não é? Digamos assim. Mas nós também tentamos sempre abranger mais. Nós temos assim algumas ideias planeadas para ter a população mais idosa também a fazer parte dos nossos eventos e das nossas atividades. Temos também o ABC de Igualdade, que vai às escolas e a centros educativos a falar com crianças e com adolescentes sobre questões relacionadas com a igualdade de género. E então nós vamos tentando, ou seja, apesar de, se formos ver a grande escala, o público-alvo que geralmente vem às nossas sessões é entre os 20, 30, pessoal que está na faculdade ou que acabou de sair, e que está, pronto, ainda mais jovem e com mais tempo para vir a sessões durante os dias. Mas tentamos ir sempre para abranger sempre o nosso range de idades para várias pessoas.
E já que estamos a falar da comunidade mais jovem, estas atividades que vocês fazem com a comunidade académica validam a urgência do movimento?
Sim, eu creio que sim, porque lá está, como estavas a dizer, somos a geração do futuro, não é? E então eu acho que passa muito também por trazer jovens para a discussão. Porque muitas vezes as nossas opiniões e aquilo que nós temos a dizer são invalidadas, não é? Porque vocês ainda não viveram nada, não sabem nada da vida. Mas a verdade é que sabemos, porque também já passamos pelas coisas e as desigualdades já passam por nós. E então, se somos a geração do futuro, por que não trazer essas vozes para uma coisa tão importante como é a igualdade de género? Uma coisa que eu gosto sempre de falar nestes exemplos das universidades é, por exemplo, a Faculdade de Farmácia, que tem um núcleo forte lá. E eles abriram o núcleo exatamente porque eles não tinham nenhuma cadeira que os preparasse para receber uma vítima de violência doméstica numa farmácia. E muitas vezes eles são a primeira pessoa com que
A lidar,
aquela
claro.
vítima lida. E então eles criaram o Núcleo For She para se informarem de como podem fazê-lo, para em conjunto, em equipa, verem formas de como é que podem, enquanto farmacêuticos e futuras farmacêuticas, levar essa questão da igualdade de género e da violência para a sua profissão da melhor forma. O que é que eles podem fazer? E eu acho isso absolutamente fantástico, porque se vão formar-se já em farmácia, também vão ter uma componente que é extracurricular, digamos assim,
Cívica, no fundo.
e cívica, exatamente. E o mesmo com outras profissões, temos medicina também, temos economia. Eu só penso, ah, igualdade de género, o que é que isso tem a ver com a economia? Tem tudo. A disparidade salarial passa muito por pessoas que são economistas e que têm essa formação. Então, eu acho mega importante os jovens e as jovens estarem presentes neste movimento, porque lá está, os próximos empregadores seremos nós, os próximos funcionários seremos nós, os próximos CEOs seremos nós, tudo correndo bem. Então, é bom já termos esse tipo de mentalidade de mudança desde que estamos na faculdade.
Estavas-me a falar dos núcleos que existem em farmácia, em medicina, em economia. Quais são? Que mais núcleos é que existem? Ou quais são os núcleos que existem em Portugal?
A Universidade do Porto é a universidade que tem mais núcleos ativos a nível universitário. Temos na Faculdade de Farmácia, na Faculdade de Letras, na Faculdade de Medicina, na Faculdade de Engenharia, não, desculpa, de Economia. Estamos a tentar abrir na Faculdade de Engenharia. Também já tivemos na Faculdade de Psicologia, Ciência e Educação e já tivemos na Faculdade de Ciências. Nesta sessão de acolhimento dos estudantes que aconteceu na semana passada, nós fizemos uma pequena apresentação de For-She, dos núcleos que já existem, e houve pessoas que se mostraram interessadas em abrir um núcleo na sua faculdade. Também temos um núcleo em Direito, e acho que não estou a esquecer de nenhum. Depois temos vários no Instituto Politécnico do Porto, temos na Universidade do Minho, estamos a tentar abrir um em Chaves, temos na Universidade de Coimbra e na cidade de Coimbra, temos em Lisboa, em várias universidades também, estamos a tentar abrir no Algarve. Portanto, o I4X está, de certa forma, espalhado um bocadinho por todo o Portugal e as perspectivas que nós temos é de continuar a ter um I4X em todo lado.
Que impacto. Muito bem, Maria. Obrigada.
Obrigada, eu.